Olá a todos e todas. Eu sou a professora Ana, do IFC Campus São Bento do Sul, e esse é o primeiro episódio do nosso podcast Sou Bolsista do IFC. E agora? Hoje, eu e a professora Raquel, também professora do IFC, vamos conversar com os nossos bolsistas Gabriel Gomes, aluno do segundo ano do técnico em informática, e com a Letícia Pereira, que é aluna do terceiro ano do técnico em automação industrial. Então, a gente vai conversar com eles um pouquinho sobre essa experiência de ser bolsista do IFC. Vamos ouvi-los aí e ver o que é que eles vão dizer dessa experiência. Agora, a professora Raquel vai falar um pouquinho sobre o projeto no qual o Gabriel e a Letícia são bolsistas.
Olá, boa tarde. Esse projeto, a literatura e a leitura literária no Instituto Federal Catarinense, é um projeto que nós já estamos trabalhando, é a terceira edição desse projeto, que nós iniciamos no ano de 2018 e que tinha o interesse de justamente mapear como que era a leitura dita literária entre os alunos do ensino médio integrado. Naquele primeiro ano também nós contemplamos as engenharias do nosso campus, porque nós sabemos que a literatura ela tem uma certa dificuldade em ser aceita, em ser querida pela maioria das pessoas. No entanto, a gente percebeu que esse era uma falácia, né? A gente achava que as pessoas não gostavam da literatura, da leitura literária. E esse projeto trouxe para nós, assim, falar com os alunos, a fazer os questionários, a fazer a pesquisa, a gente percebeu que realmente muitas pessoas leem e gostam da leitura literária. E esse ano a gente continua, né, fazendo esse mapeamento de gêneros, de como que as pessoas leem, que tempo que ela tem para leitura, né? E o Gabriel e a Letícia, esse ano, são os bolsistas, né, que estão envolvidos nesse trabalho, que é um trabalho duro, que é o trabalho da pesquisa, né? Principalmente no âmbito do ensino médio.
Bem, então eu gostaria que o Gabriel e a Letícia começassem falando um pouquinho para nós como é participar de um projeto de pesquisa, quais as atividades que vocês realizam, como foi receber esse convite, né, participar desse projeto.
Bom, eu já estou um pouquinho mais tempo que o Gabriel, e quando a professora Raquel me pediu para participar do projeto, eu fiquei muito feliz, porque era um meio de conseguir horas complementares e um conhecimento extra sobre literatura, né? Eu, particularmente, não sou muito amiga da literatura, e é principalmente por isso que eu quis participar, para que eu tivesse mais conhecimento e soubesse mais sobre como a literatura funciona. Então, foi uma experiência muito boa para mim, está sendo uma experiência muito boa para mim, porque o mundo inteiro de possibilidades se abriu, e é uma coisa que eu vejo muito, que as pessoas que fazem pesquisa ou extensão, elas têm uma carga a mais sobre como trabalhar em equipe, como lidar com esses trabalhos, esses projetos de uma maneira diferente, sabe?
Bem, para mim, já quando a professora Raquel fez o convite, eu fiquei feliz, né, de começar a trabalhar, fazer pesquisa, né, porque é uma coisa que me interessa. E eu queria saber mais também sobre como que tá isso nos institutos federais e ajudar os outros projetos a ter um melhor desempenho, assim, fazendo mais atrativo pro público-alvo deles, né, no caso. Eu comecei agora em março, no começo de 2020, e a gente ficou 2 semanas ali, né, e depois veio a suspensão das aulas, daí eu nem podia muito aproveitar esse momento de ter as aulas presenciais, integral, com o projeto em si, no caso, né. Daí veio a suspensão e agora a gente tá trabalhando aqui de casa mesmo no projeto, tá sendo muito legal pra mim, porque eu vejo que vai ser coisas que eu tô conhecendo mais, que eu não sabia que eram tão importantes, e ao longo do projeto eu acredito que eu vou acabar evoluindo como ser humano bem no fim, no caso.
Mas e daí? Como que é? A gente sabe que o ensino médio integrado é um curso, é uma forma de fazer o ensino médio diferente, porque além de fazer o ensino médio, vocês têm todas as disciplinas técnicas, né? E a gente pode considerar que é praticamente um curso integral. Então, vocês têm poucos dias que vocês não têm aula, duas tardes apenas que vocês não têm aula, não que vocês não tenham o que fazer, né? Então, como que é essa coisa da pesquisa, que é algo novo para vocês, né? Para o Gabriel mais esse ano, a Letícia já tem uma caminhada, que é o segundo ano dela, mas como que é colocar essas duas coisas, né? Desenvolver um projeto de pesquisa junto com toda essa carga que a gente sabe que o ensino médio integrado tem? Como que é para vocês?
É puxado às vezes, porque a gente tem, como a gente tem as matérias técnicas, né? É muito conteúdo, é muito trabalho, é muita coisa. E os projetos de pesquisa a gente não pode deixar de dar importância para eles, né? Os projetos de pesquisa são aquela outra matéria que a gente tem, digamos assim. A gente sempre precisa ficar na escola para trabalhar, para ver os dados. Mesmo que o nosso projeto ele não lide com o público diretamente, né? Muitas das vezes, porque a gente está trabalhando com análise de dados, ainda é uma coisa que pesa bastante e não deixa de ser gratificante por isso.
É, para mim é tipo um desafio, né? Que eu, esse ano, não tive muita experiência, sim, com as aulas. Estava bem no começo, né? Mas eu já participei de outros projetos ano passado de pesquisa. E com essa relação de pesquisa, junto com as aulas integral, né? Que todo esse tempo tem as atividades para fazer, que provas, e também andar pesquisando, sair, procurar respostas para as coisas que você precisa encontrar, né? Para conseguir achar uma solução, é meio difícil, é complicadinho. Mas é muito bom também, porque depois de tudo aquilo, você começa a ver os resultados que você está obtendo. E isso é muito bom.
Sim. E aí vocês estão fazendo esses levantamentos, né? Fizeram leituras prévias, porque é muito importante para a pesquisa esse embasamento teórico, né? Como foi para vocês, assim, o contato com estes textos? Que são textos que têm uma linguagem diferenciada, né? Como foi para vocês, assim, ler um pouquinho mais sobre essa teoria, mergulhar um pouquinho mais nessa teoria que fala sobre a literatura e a leitura literária?
Eu acho que foi esclarecedor, porque principalmente quando a gente chega no projeto, você fica se perguntando o que é pesquisa, o que eu vou fazer dentro disso. E na literatura, principalmente, né, porque é o foco do projeto. E os textos que a gente leu meio que abriram os meus olhos para saber o que eu estava fazendo e o que eu buscava dentro daquilo. Quais são as principais pontos da literatura que a gente vai abordar e para que eles servem, por que a gente está fazendo isso.
Bem, esses textos, né, eu li e tive que reler, claro, porque eu não consegui entender algumas coisas que são mais complexas, principalmente sobre como se dá a pesquisa em si, né, mas ali foi de muito aprendizado, porque como a Letícia falou, dá pra gente entender como que vai funcionar. Eu cheguei meio sem saber muita coisa, né, e daí nesse pouco tempo deu pra aprender bastante lendo esses artigos, esses documentos.
Principalmente porque a gente tem diversos métodos de fazer pesquisa, né? No caso do nosso projeto com o questionário, e muitas vezes a gente viu que ele não era o ideal para a gente trabalhar com os dados de outros campi, por exemplo. Então, são exemplos que servem para a gente seguir, né? Para a gente experimentar, para a gente testar eles dentro do nosso campus e em outros campos também.
Bacana, né? Então, a gente vê que vocês dois, ainda que foi uma coisa nova, isso agregou algo, né? Dentro da formação de vocês, não só a formação técnica, mas a formação humana, né, de vocês daqui para frente. Então, como que fica para vocês, né? Quando vocês têm esses resultados, né? Vocês conseguem enxergar que esses resultados que vocês constroem dentro de uma sala, né? Que a gente pode dizer assim, porque a pesquisa a gente fica um pouco mais enclausurado, como bem disse a Letícia, né? Mas vocês estão buscando dados, buscando informação. Como que dessa clausura, vamos chamar assim, ele pode ter um resultado para a nossa comunidade, né? Tanto a comunidade do Instituto, a comunidade que a gente está inserida, né? Que é a nossa cidade, ou enfim. Qual que é o resultado dessa clausura que às vezes a pesquisa exige de nós, traz para a sociedade? Vocês conseguem perceber alguma coisa?
Eu penso que a pesquisa ela serve de base para tudo, né? Para a gente fazer alguma coisa, a gente precisa ter o conhecimento antes de fazer ela. Então, se a gente vai criar práticas para incentivar a literatura, a gente precisa saber em que ponto a gente tem que chegar. Se os alunos gostam de um gênero que seja aventura, por que a gente vai trabalhar romance? Não tem sentido, às vezes, a gente partir de algum lugar sem os dados. E é para isso que a pesquisa serve. São esses resultados que a gente quer para que a gente possa incentivar incentivar os alunos a lerem mais.
Sim, e até, por exemplo, o Projeto Top, que incentiva a leitura, faz as reuniões, né, entre os alunos. É muito interessante que eles vão poder utilizar esses dados que a gente está colhendo para formular melhor as atividades que eles propõem e atrair mais público para os encontros. E assim a gente consegue mais pessoas que leiam, que vão começar a ler, e mais cultura para todo mundo, né?
Sim, e aí vocês mencionaram essa questão, como a Letícia falou, né, de você ter elementos para poder pensar estratégias para chegar até esses alunos a partir dos seus interesses, dos seus gostos. E com os dados que nós já levantamos no nosso campus, dos resultados que nós já obtivemos até este momento, vocês poderiam destacar algo que tenha chamado a atenção de vocês, ou porque confirmou uma expectativa que vocês tinham, ou porque, assim, me surpreendeu? O que vocês poderiam dizer sobre esses resultados que a gente já obteve até este momento?
Eu acho que, para mim, o que me espantou, assim, foi ver que as pessoas tanto leem quanto não leem, né? Porque a gente imagina que os alunos, eles não têm uma prática literária, porque às vezes a gente não vê eles falando muito sobre livros, eles não demonstram que gostam, e a gente fica pensando que eles realmente não têm essa prática. E pode ser porque a gente tá no Instituto Federal, que a gente sabe que é uma exceção, digamos assim, né? É uma escola diferente, uma instituição diferente, que a gente tem esses resultados, que as pessoas gostam de ler. E é por isso que eu acho que, principalmente nessa questão, a gente podia ampliar bastante, né? Não somente no Instituto Federal, analisar literatura. E é por isso que a gente podia usar o nosso projeto de exemplo para criar outros projetos que investirem em outras instituições também. Porque isso me chama bastante atenção, saber se os alunos leem ou não. Porque a literatura, ela serve de base para tudo, para as pesquisas, para a extensão, e isso para mim é muito importante.
Para mim também chamou essa atenção essa questão de metade dos alunos lerem e metade não ler. Então, com isso, a gente pode ver que se a gente puder fazer alguma coisa para que mais gente consiga ler, vai ser melhor para todo mundo, bem no fim, né?
Legal. E assim, agora a gente pensar no projeto, né? Como que vocês desenvolveram? O que vocês pesquisaram, né, com esse grupo, tanto do campus, né, nosso, como a tentativa que nós tivemos com outros campi, né? A característica dos leitores, local, né? O que chamou a atenção de vocês em relação a esses dados? Porque os dados é que dá a cara para a pesquisa, né? Então, com esses dados que vocês tiveram, qual que é a perspectiva de vocês?
Fica difícil a gente falar, principalmente sem estar com uma pesquisa aberta, porque a gente não decora todos os dados, né? A gente tem uma visão geral dos dados que a gente vê, que a gente observa, e saber os gêneros que os alunos gostam, as divergências que a gente tem entre os gêneros preferidos, entre os campi, saber quantas pessoas responderam e quantas pessoas não responderam, né? Porque a gente não teve a oportunidade de aplicar com todo mundo, em todos os campi, porque alguns professores não puderam aplicar, alguns não responderam a gente, e essa foi uma dificuldade, principalmente a gente encontrou na pesquisa. Bom, eu não sei particularmente dizer quais os dados que estão diretamente ligados a cada campi, mas se o Gabriel quiser comentar alguma coisa, eu vou ficar bem agradecida.
Ah, então, os dados que a gente obteve, né, a gente vai começar a trabalhar em cima deles. E o que mais que a professora perguntou que se chamou a atenção, para mim, foi mesmo o fato da metade ler e metade que não lê com frequência. E também tem o fato de que alguns ainda, sendo minoria, né, não lê os livros por vontade própria, né, o que acaba sendo exigido. Talvez não seja tão legal, né?
Então, esses dados, eles são, eles desvelam, né? O que a gente vê, por isso que a gente, quando pensou no projeto, a gente teve essa intenção, né, de realmente conversar com os alunos para saber, porque realmente a literatura, de modo geral, ela é uma carga, ela é um peso para os alunos, né? Pela forma que ela é abordada, pelo jeito que muitas vezes a escola trata a literatura, né, como um pingente ou como uma obrigação pesada, né? Enfim, as várias formas que se aborda a literatura que não a torna atraente, né? Então, esses dados que a gente já viu até agora dá essa perspectiva, né? Que nem o Gabriel salientou aí, a questão metade lê é um número legal, né? Mas e por que a outra metade não lê? E por que tantos desses que leem e acabam lendo por obrigação, né? Então, realmente, né? É algo que faz a gente pensar, né?
Além desses dados, né, que vocês apresentaram, essas experiências com a pesquisa, como vocês avaliam, assim, o relacionamento, a troca, né? Porque vocês são uma dupla. A Letícia, o ano passado, também trabalhou em dupla com a nossa ex-bolsista Júlia, né? Então, como é fazer um trabalho que, ao mesmo tempo, exige, assim, esse envolvimento individual da leitura ali dos textos, mas que, ao mesmo tempo, ele é composto em parceria, ele é orientado, né? Então, como que vocês analisam essa experiência desse trabalho, além das leituras que ser bolsista possibilita?
Eu acho que dentro da pesquisa, como a gente está analisando dados, a gente tem muito trabalho separado e tem muito trabalho junto, né, na decisão de como a gente vai abordar alguma determinada atividade, como a gente vai fazer para conseguir realizar ela. Tem essa troca legal de, tipo, concordar com alguma coisa, com alguma prática. E eu acho que, tanto com a Júlia quanto o Gabriel, eu me dei bem, eu consegui me comunicar bem com eles e ainda estou conseguindo, claro, para que a gente possa saber o que a gente precisa fazer e chegar a determinado objetivo. E com as professoras também, porque a gente faz as reuniões, a gente sabe aonde a gente quer chegar e a gente discute como chegar lá.
Eu também concordo que a gente sempre está em contato com os orientadores toda semana, discutindo os temas, né? O que a gente pode fazer, o que não pode fazer. E eu, particularmente, né? Aí eu tenho mantido contato com a Letícia e é bom porque assim eu consigo entender um pouquinho mais do projeto e também pensar o que nós vamos fazer para concluir ele também ao longo do tempo, né?
Muito trabalho, né? Muito trabalho. Então, o que você, diante de tudo isso, né, que a gente falou sobre o projeto especificamente, sobre o ser bolsista, o que vocês falariam, né, para alguém que pensa em ser bolsista ou para alguém que nunca pensou em ser bolsista, né, a partir da experiência de vocês?
Se você tem tempo e está disposto a se comprometer com alguma coisa, aceita, vai, busca participar de um projeto tanto de pesquisa ou de extensão, porque só vai trazer coisas boas para você. Você vai saber como lidar com as pessoas, trabalhar em equipe, você vai ter várias oportunidades para, não sei, sair em eventos, por exemplo, divulgar o teu material e, principalmente, se você for para a faculdade, se você optar por fazer uma graduação, você já vai ter muita base para trabalhar lá, para saber como fazer um artigo, para lidar com as pessoas de uma maneira melhor, assim, você vai ter um conhecimento melhor, experiência de vida, digamos assim.
Uma experiência de vida mesmo, que você vai obtendo cada vez mais, como que eu posso falar?
Conhecimento, fato com dados e pessoas, né?
E vai evoluindo, né, também como pessoa, no caso, porque você tá em contato com várias coisas diferentes que você não estava antes e vai descobrindo coisas novas também.
Isso é muito legal de ser bolsista, né? Assim, é uma experiência que vocês estão tendo, única, que vai trazer um enriquecimento na formação de vocês, diferente, né, daquele, por exemplo, que passou pelo ensino médio e não teve essa experiência. É realmente bastante enriquecedor. E aí eu queria fechar, né, esse nosso primeiro episódio fazendo uma última pergunta para vocês. Assim, em uma palavra, eu gostaria que vocês definissem, assim, o que é ser bolsista.
Eu diria comprometimento.
Ótimo!
Porque a gente precisa saber organizar as coisas e dar um determinado tempo para o projeto. Saber que você precisa fazer as coisas, você precisa entregar. Eu algumas vezes já falhei nesse quesito, mas eu sempre tento me empenhar para dar o máximo no projeto e para realmente fazer essa pesquisa dar certo.
Bem, eu diria descobrimento. Porque você está constantemente ali vendo coisas novas, você está buscando coisas novas, está aprendendo coisas novas, né? E isso.
Bem, olha, foi muito legal esse bate-papo com vocês, saber um pouquinho dessa experiência. Você não achou, Raquel?
Sim, sim. A gente tá toda semana, né? Parece que agora a gente tá mais próximo ainda, né? Porque quando a gente tava em aula presencial, era aquela correria das aulas e tal, e a gente sempre tava em reunião, mas é corre daqui, corre dali. E agora também, né? Mas de uma maneira diferente, essa coisa da gente tá toda semana conversando, marcando, a gente tem nosso compromisso com as redes sociais e fazer esse projeto andar, essa pesquisa andar e ver como que vocês amadureceram, né? Desde quando tanto a Letícia, que já é o segundo ano, e o Gabriel, que começou agora, né? A gente vê esse lado positivo, né? É muito enriquecedor e a gente vê que a gente está no caminho certo, né? A gente está no caminho certo, apesar dos tropeços e das dificuldades que são próprias, mas que fazem a gente crescer, né? Então, é muito bacana e a gente se sente energizado escutando eles falar.
É verdade. Letícia, deixa então um convite aí para o pessoal que está nos ouvindo para o nosso próximo episódio.
Bom, então o próximo episódio do nosso podcast vai ser sobre o projeto Círculos Literatura e CRAS, Transformação em Literatura, com as bolsistas Amanda e Maria Antônia. E também não esqueçam de checar as nossas redes sociais no Instagram e acompanhar os podcasts, porque vai estar muito legal e a gente vai conversar mais sobre a experiência de ser bolsista em ambos os projetos.
Este podcast é de autoria e produção das professoras orientadoras Ana Paula Pereira Vilela e Raquel Cardoso de Faria Custódio, do Instituto Federal Catarinense, Campus São Bento do Sul, com edição de Gabriel Gomes, aluno do curso técnico em informática. Este podcast é disponibilizado sob a licença Creative Commons by NCSA. Um agradecimento em especial a Letícia Pereira, aluna do curso técnico em automação industrial, que produziu a arte da nossa capa do podcast, e também ao professor Ayrton Zancanaro, que nos auxiliou com o uso das licenças. A trilha sonora tem como título Little Things, do autor Wiley M, sob a licença Creative Commons by SINC. Também tem como título Intro Folk, de Rosano Mena, sob a licença Creative Commons by INC. Ambas estão disponíveis no site jamendo.com.